São 19 horas e 37 minutos e este é o programa A Voz da Diocese. Zé Luiz e Matheus, que também está aqui do lado, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre este evangelho de hoje. Hoje a gente celebra também a chegada dos Reis Magos lá. Hoje praticamente é o último dia que a gente mantém o presépio armado, né? Vai até... Aliás, foi até ontem, né? Que é dia 6, que é o dia de Reis, né? Mas a gente celebra no dia de hoje. As cidades do interior, mais tradicionalmente católicas, é o interiorzão de Minas. O nosso programa chega lá em Minas. Eu sou lá de Minas, lá do sul de Minas. Eu sei. Eu já ouvi, acompanhei o nosso programa lá pela Rádio FM de Campanha, né, que é veiculada no sul de Minas pela Rádio FM de Campanha. E lá, então, lá em Minas, lá no Nordeste também, né, as folias de Reis...
Muito lindas.
São muito bonitas, né? É, já sai logo na noite de Natal e hoje elas fecham um ciclo de visitas nas casas, tem a chegada, né? A festa da chegada das folias de Reis. E... uma das coisas que a gente vê que os magos foram seguindo e que eu gostei na reflexão do evangelho que você fez aí foi a questão do sinal da estrela. Os magos foram seguindo a rádio ali, ele está acabando de me passar, é a Rádio Diocesana de Campanha, 1140, não é FM não, né? É AM. AM. É a Rádio Diocesana de Campanha, 1140 AM, é através dela lá que eu sintonizo e escuto o nosso programa Voz da Diocese. Tem bastante gente lá da Diocese de Campanha sintonizados na gente. Então, o sinal da estrela que os Reis Magos seguiram. Eles seguiram a estrela para chegar até Jesus. Qual a estrela que o povo vai seguir, segue hoje, né? Tem tantas outras estrelas, né? Ofuscando o brilho da estrela do Natal, né?
É o shopping oferecendo grandes produtos para que o povo compre, né? É, as propagandas comerciais induzindo o povo a comprar. Olha, já está na hora de trocar seu celular, trocar sua TV, trocar seu carro. Mas realmente o povo é muito induzido hoje e o sentido do Natal ele vai perdendo com o tempo o verdadeiro sentido que é para nós cristãos, né?
É, e você, então, Matheus, que é mais jovem aí que a gente, quase a tua idade é a idade de uma perna só nossa,
uma,
né?
Uma perninha só.
quais estrelas que a tua juventude de hoje aí fica seguindo e deixando a estrela de Natal que você vai vendo?
Não, apesar de particularmente eu não ser muito fã das estrelas de hoje, mas a influência comercial fala muito alto, inclusive, né, não só agora, mas antigamente sempre veio a influência do Papai Noel, né, que simplesmente é só um santo da Igreja Católica.
Não,
chamado...
é, porque aqui o povo nem sabe que o Papai Noel foi um santo, para falar a verdade.
Na verdade,
só lá na Europa,
é um santo
só,
chamado,
né?
São Nicolau, que distribuía os brinquedos para a criançada, principalmente mais pobre, mas aí... acabou aderindo,
sentido, né?
Aderindo como Papai Noel, como diz a lenda, né?
Falaram até assim que esse Papai Noel nosso aqui, algumas literaturas, fala que ele até veio de uma marca de refrigerante aí, que nós não podemos falar o nome aqui no ar para não fazer.
Foi aqui que destacou
fruto
ele, né?
Destacou, né?
Foi a que mais destacou ele, né? Então ele tinha como nome também de Santa Claus, que vivia nos lugares gelados e adaptou também as histórias do Natal, né? E simplesmente o povo lembra mais dele, né, do que o verdadeiro aniversariante mesmo, que seria Jesus, né?
Por isso que eu acho legal assim uma campanha que o Dom, no nosso antigo anterior, nosso bispo emérito, que estava anterior aí ao Dom Pedro Carlos, né, Pedro Carlos Cipollini, o Dom Nelson Vestre destacava que queria que cada família fizesse um presépio para realmente dar o lugar merecido do dono da festa do Natal, que era Jesus Cristo.
E,
né?
Se não me falha a memória, isso acho que foi feito por São Francisco de Assis,
São Francisco
criador
de Assis,
do primeiro presépio.
Não que a gente deva chutar o Papai Noel lá para a porta dos fundos, né? Mas é, dá um novo sentido até mesmo ao Papai Noel, trazendo o significado de Santa Claus, né?
Certo.
Que é servir o pobre, né? Então, tá. Hoje tem muitas estrelas aí ofuscando o brilho da estrela do Natal e a gente tem que tomar cuidado com isso. Gostei um pouco desse Natal, porque eu acho que devido à crise não foi aquele cheirão de comida
não foi, aquela.
Pelo menos nas minhas regiões que eu participei, não teve muita bagunça, aquela coisa toda, né? Os Herodes, que você falou também na sua reflexão aí, tem tantos Herodes na nossa vida do dia de hoje em dia, né? Herodes matando as criancinhas aí,
tem,
né?
Tem, tem. E esses
com
Herodes
medo do nascimento de Jesus.
E esses Herodes que estão aí para cuidar do povo brasileiro, né? Eles ofuscam, eles oprimem com leis, com deveres.
E acaba matando criancinha mesmo
e
nas
mata
famílias,
criancinha,
né?
Porque o pai hoje...
Você fazer uma lei de previdência que tire o dinheiro, o pouco dinheiro da aposentadoria que o povo ganha, aí uma mixaria, a maioria, né? Você acaba matando um monte de criança, vive do dinheiro do vô que está aposentado, do pai que está aposentado, fica sem o leite. Ele tá, continua matando criancinha,
continua,
até hoje, né?
Vamos colocar aí a questão do salário mínimo que colocaram aí, né? Uma cesta básica hoje é R$ 571. Como é que a pessoa vai cuidar da criança, da saúde da criança, da escolaridade, da educação da criança com esse nosso... Né? Salário mínimo.
É um país que não está cuidando do futuro, né?
Não, está matando o futuro.
Exatamente. Mata o futuro. Porque hoje, se a criança não tem uma oportunidade de um estudo qualificado, um estudo, não sei se decente, né? É a palavra mais certa. O jovem hoje vai ficar cada vez mais com o campo de avanço fechado, né?
Olha, e outra coisa, né? Você falou também. Frisou na sua homilia aí, a busca de Jesus. Precisamos incentivar essa questão de continuar buscando Jesus. É ele quem enche completamente a nossa alma, né?
E o nosso exatamente. Coração. Hoje eu citei até num grupo lá que a área lá é uma área carente. E eles têm lá o texto nas casas para gente, não vamos desanimar. Vamos buscar Jesus, mas levar esse Jesus até aqueles que... Né? Hoje a igreja nos oferece muita, ó, tem grupo de oração, tem o terço dos homens, tem as novenas nas casas. Lá na região onde eu faço meus trabalhos pastorais, a cada 15 dias se celebra o terço numa casa. Aliás, a missa. Você escolhe uma casa e lá é celebrada a missa mesmo.
E pior que assim, muita gente, um defeito muito grande que acontece. As pessoas só lembrar de Jesus, Natal e Semana Santa.
Semana Santa.
Ou então depois, quando está doente, está passando dificuldade também, né?
Lembra de Jesus. Esquecem ele o ano inteiro. Né?
Ou a vida inteira, né?
Também.
Aí você lembra quando estão doentes, no leito de...
É que nem no ano inteiro as pessoas têm atritos, ofensas, aí chega o Natal, reúne todo mundo.
Aí esquece
as coisas que aconteceu. E depois volta tudo de novo. Aí depois a gente esquece o que aconteceu só na Sexta-feira Santa, vamos comer o peixe que a gente tá aqui, e depois da Semana Santa esquece o Cristo de novo. Né? E apaga isso, né? Que a gente, então, o entender que a gente precisa mais de Cristo na vida da gente.
Isso, então temos que buscar com muita vontade, vontade verdadeira este Jesus. E outra coisa que frisou também na sua homilia é o rei. Que tipo de rei é este que nos nasceu em Belém? Olha que exemplo de reinado, né?
Eles achavam que esse rei era um rei de poder, de opressão. Mas não. É humildade, né? É menino rei. Que não é esse rei que nós temos hoje. Ou que Herodes queria naquele tempo, né?
Que tinha Herodes temia, né?
Esse rei que a turma queria, não, é um rei de poder, não. É humildade, caridade, misericórdia, acolhida, né?
Isso.
Diferente dos reis que ainda tem hoje. Parece que o rei morreu, mas não morreu, não. Tem muitos reis hoje, né?
Isso.
Querendo.
Mas Jesus foi um grande exemplo de rei. Assim, uma coisa que é bastante importante. Às vezes as pessoas acham que a felicidade está na riqueza. Um dos pontos. Não, com certeza a felicidade não está na riqueza. A riqueza até pode favorecer um
pouquinho. Ajuda em alguns pontos,
com certeza. Mas não é a grande questão da felicidade, porque temos muita gente com recursos econômicos que entram em depressão, ficam doentes, suicidam, morrem, e morrem sozinhas, né? A felicidade também não está em ter poder. Quanto mais poder você tem, também exigiria mais responsabilidade. Você pode fazer mais coisas erradas ainda.
Com certeza.
E prejudicar a vida de muita gente. E o nosso rei, que é Jesus, ele nasceu simples, pobre numa manjedoura. Fez um reinado exatamente priorizando a questão da humildade, do perdão, da caridade, da fraternidade e da irmandade, né? Bom, vamos pedir pro... Eu até esqueci, Renato, o link, né? É o link? Isso. Nós vamos dar uma notícia da nossa diocese rapidinho agora, que o Matheus vai ler pra gente, dos novos seminaristas, dos seminaristas que estão na nossa diocese e dos que foram ordenados
os
dias para trás, né?
Cinco diáconos
que estão em missão na Bahia. Né? Eu acho isso legal. Roda o
link. Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Os 11 seminaristas das Casas de Formação da Diocese de Santo André, mais 5 diáconos transitórios, estão vivenciando uma experiência missionária na Diocese de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Faz parte desse grupo também o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e 3 sacerdotes, Padre Cícero, Padre Rogério e Padre Guilherme. Na manhã de terça-feira, 2 de janeiro, foi celebrada na capela do Seminário de Teologia da Diocese de Santo André a missa de envio para a ação missionária. Na celebração também estiveram Padre Silvânio, Padre Clemson e Padre David. A volta prevista para o dia 19 de janeiro. O bispo de Bom Jesus da Lapa, Dom João Santos Cardoso, que acolheu o grupo, havia enviado mensagem com o seguinte teor: a vinda de vocês é uma grande bênção. Estou esperando com alegria a chegada. No primeiro dia da visita aconteceu uma apresentação sociopolítico-religioso na diocese anfitriã. Como o padre Cícero explicou, a experiência missionária será na cidade e nas comunidades do interior. Lá terá outra equipe com seminaristas que estudam em Salvador. E assim todos poderão fazer essa experiência de visita à população e com os futuros sacerdotes baianos. A visita sendo preparada desde maio do ano passado. Os sacerdotes presentes na ação missionária falaram à reportagem. O padre Rogério disse: é uma experiência que sempre enriquece. Que a nossa participação consiga fazer com que a população perceba os sinais do reino de Deus. Já o padre Cícero reforçou que, em 2012, estivemos em uma união bandeirante e recentemente tivemos uma experiência missionária, e em Rondônia agora está a terceira ação da diocese. Partamos sem expectativas, deixamos o Espírito Santo nos conduzir. E o padre Guilherme citou: tem uma música que retrata esta ideia. A gente está indo, mas o Senhor já está lá. O Espírito Santo já desde sempre age naquelas comunidades que vamos visitar. Na verdade, esses 15 dias vão render memórias que vão ficar para sempre conosco.
Uma outra notícia que eu gostaria de dar da nossa diocese também é a Escola de Teologia, que está com as suas inscrições já aberta. Então, você pode acessar lá o site da Diocese de Santo André e clicar lá na bandana, no front page, que você vai ter acesso a todas as informações para você estar se inscrevendo aí para as novas turmas da nossa Escola Diocesana de Teologia, que vai funcionar neste ano de 2018. Lá no tribunal, no prédio do tribunal eclesiástico, né? Lá na Mitra Diocesana de Santo André. Então faça a sua inscrição, ligue para lá. Antes, acesse o www.diocesesa.org.br e lá você faz a sua inscrição e consegue o contato com a equipe organizadora da Escola de Teologia Diocesana.